shit!
Dormir é brutal.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse episódio especial para comemorar um ano de existência do Dodecaedro Quinado.
Aê!
Hoje vamos relembrar os perrengues, as coisas que deram certo, as coisas que deram errado, as coisas que deram muito errado, e também conversar sobre coisas dos bastidores de alguns episódios que nós fizemos até então. Eu sou o Thiago Festivo P, e eu trouxe os refris, galera.
Eu sou o Joreg, e honestamente, cara, eu não entendo como o trem passa sempre na pior hora.
Eu sou o Glenn e eu tô muito feliz em estar aqui com vocês, nossos ouvintes, comemorando um ano de Dodecaedro Quinado, o primeiro ano de muitos que estão por vir.
Então, galera, acho que pra iniciar não tenho uma forma melhor do que a gente voltar lá no, sei lá, início de 2020, pensar em pandemia, aquela coisa toda, e no porquê. Por que que a gente decidiu criar o Dodecaedro Quinado? Da onde veio essa ideia maluca?
Por que não é a resposta, né? Cara, eu acho que a gente realmente chegou a falar alguma coisa sobre só fazer algo diferente pra fazer algo durante a pandemia, não foi assim que a gente começou?
É, o negócio é que a pandemia começou, e quando a pandemia começou, se você bem lembrar, era para ser só 2 semanas de isolamento, né?
Isso.
Aí depois o negócio foi crescendo, não dava mais para fazer nada, não dava mais para encontrar as pessoas, e a gente começou a pensar, poxa, o que a gente pode fazer? Vamos fazer uma live entre a gente? Vamos conversar? Vamos jogar alguma coisa? E daí surgiu a ideia, pô, por que a gente não faz um podcast, que é uma coisa que a gente já tinha pensado antes, já tinha começado uns outros podcasts anteriormente, inclusive.
Uhum.
E daí depois a gente pensou, bom, bora lá, vamos tentar gravar alguma coisa. E por que que a gente teve essa ideia do podcast? Porque, talvez, nosso ouvinte, você não saiba, mas nós três, eu, o Joreg e o Thiago, a gente é amigo desde 2003, 2004 aí. Então já tem bastante tempo. E o que uniu a gente foi justamente esses assuntos nerds, essas coisas de jogos e por aí vai. Então, eu conheci o Thiago primeiro num fórum de X-Men na época. Na época tinha fórum sobre tudo na internet, uma das coisas era um fórum de X-Men.
Pensa como se fossem comunidades do Orkut, né?
Cara, o nosso público que também já não conhece as comunidades do Orkut, né? Pense como se fosse, não sei nem o que tem hoje em dia, mas...
Pense aí, como, cara, se fosse um subreddit.
Subreddit, ótimo, perfeito.
É, perfeito. Então, aí eu conheci o Thiago nesse fórum de X-Men, na época, e depois eu conheci o Joreg numa comunidade do Orkut sobre Star Wars.
Isso.
Então você vê que desde os primórdios a gente se uniu por esses assuntos nerds. E na nossa vida foi assim desde então, a gente conversa sobre tudo, pô, vai ter um filme novo, vamos assistir, daí depois a gente comentava. Ah, você assistiu tal seriado? Pô, assisti, legal, e etc. E games, pô, você já jogou tal jogo? Pô, vamos jogar junto, final de semana, sexta-feira, vamos jogar Age of Empires 2 até o sol raiar. Então... a gente já teve muito disso na nossa vida, e daí a gente pensou, tá, e por que a gente não começa simplesmente a gravar as nossas conversas sobre isso? E foi assim que surgiu o Dodecaedro Quinado. E ele surgiu de uma maneira bem diferente, né? O que o Dodecaedro Quinado é hoje é uma versão bastante evoluída do que ele era lá no começo de 2020, lá na metade de 2020, que foi quando a gente lançou o primeiro episódio, né?
Na verdade, é uma versão pensada, né, cara? Porque a gente começou a pensar no que tinha que fazer, em como tinha que fazer, o que tinha que produzir, o que alguém ia gostar de ouvir, se valia a pena falar de algo. A gente começou a levar a sério o negócio depois de um tempo.
Eu lembro que no começo a gente foi bem o que o Grêmio falou, vamos gravar a nossa conversa pra ver o que dá. A gente não divulgou pra ninguém, a gente simplesmente jogou na internet, ficou lá. Aí fomos pensar no segundo episódio um mês depois, eu acho, ou até mais, se duvidar. Então, realmente era algo totalmente informal, sem pensar no futuro, mas a gente viu que começou a ficar legal, começou a ficar bom, começou a ficar divertido. E por que não, né? Por que não tentar dar um pouco mais de seriedade pro negócio? Mesmo porque ainda estamos em pandemia, né? Então a gente continua tendo que arranjar escapes aí pra, né, a gente não perder o psicológico por conta de tudo que tá acontecendo.
No começo, como o Thiago bem falou, a gente não tinha pauta pré-definida, a gente não tinha periodicidade, a gente decidiu, ah, vamos falar sobre o Snyder Cut? Vamos! Vamos falar sobre Last of Us, que foi algo que a gente tava jogando agora? Vamos! Mas um mês e pouquinho depois do primeiro episódio, um mês depois do segundo episódio, então, quando a gente pensava que queria falar sobre alguma coisa, a gente se reunia e gravava. Não era uma coisa bem estruturada, não era uma coisa bem planejada, era simplesmente, como eu falei antes, a ideia de gravar as nossas conversas. Agora, com o tempo, nós começamos a adicionar algumas camadas de profissionalização naquilo que a gente estava fazendo. Então, preparar a pauta com antecedência, discutir o que a gente ia fazer de planejamento pro ano. Na verdade, a gente começou fazendo um planejamento com menos frequência, né? A gente começou a ter reuniões para decidir o que a gente ia falar a cada 15 dias, que era a primeira periodicidade do podcast. E daí depois a gente passou em mais recentemente para episódios semanais. E agora a gente está mantendo essa fórmula de episódios semanais e a gente já tem uma pauta pré-definida aí, os assuntos que a gente vai discutir, pro ano inteiro. Óbvio que algumas coisas vão se movendo conforme a gente entra mês a mês, mas a gente sempre tem essas reuniões para conseguir definir quais vão ser os assuntos, como que a gente vai abordar, quem que a gente vai convidar para falar em cada um dos episódios. Então, hoje, definitivamente, é uma coisa muito mais profissionalizada e muito mais estruturada do que era quando a gente começou há um ano.
Que eu lembro de até uns comentários nossos de que é a primeira vez que a gente entrou numa reunião que a gente escolheu estar e que a gente não podia reclamar, porque a gente decidiu fazer a reunião. E eu acho que pra todo mundo é o mesmo choque. Foi dizer, cara, tá muito difícil por mensagem, vamos fazer uma reunião? Cara, pra todo mundo, eu acho que essa frase foi horrível, cara, mas é o que precisava.
É aí que eu acho que foi o divisor de águas pra gente, cara, se tornar um pouco mais profissional. Mas o Grêmio falou de pautas, né? Que a gente começou a fazer pautas. E não é mentira, a gente não fazia pauta. A gente entrava e ia conversar. E isso já deu um problema enorme já no segundo episódio, que foi o sobre The Last of Us 2, que a gente, na verdade, teve que gravar duas vezes.
Não, mentira, cara. Aquele episódio é perfeito. O único episódio que foi ao ar é o que existe.
Um pouco de contexto pro público em geral, que realmente não faz ideia do que a gente passou. A nossa ideia no princípio era fazer episódios entre 30 e 40 minutos. A gravação, a primeira gravação de The Last of Us 2, ela demorou 1 hora e 40, com assuntos indo e voltando, e eu que ia ter que editar, pensando o quanto eu tava ferrado, porque afinal eu ainda tinha que trabalhar, ainda tinha que cuidar da casa, cuidar da família, e dormir, porque dormir é bom também.
E por que que deu tão errado? Você pode estar pensando, ah, mas não tem pauta, mas é uma conversa, beleza. Só que o negócio é que, quando a gente tem uma pauta, a gente estrutura mais ou menos qual que é o fio condutor daquilo que a gente vai discutir. Então a gente sabe onde que começa, onde que tem transição, onde que termina. E naquele episódio, especificamente, a gente ficava patinando. A gente começava a comentar uma coisa, daí a gente pulava para um outro assunto que não necessariamente tinha a ver, daí a gente voltava para aquele primeiro assunto, e daí a gente pulava para um terceiro assunto sem finalizar o primeiro, e daí ficava indo e voltando, e cada vez que a gente começava a falar alguma coisa, a linha de pensamento se perdia completamente. Então ficou uma coisa terrível, e foi ali que, para nossa experiência pessoal, e a gente aprendeu na marra, foi que é necessário ter uma pauta, pelo menos uma ideia do que a gente vai discutir em cada episódio. E é óbvio que muitas vezes a gente sai da pauta um pouco, conversa conforme a conversa tá fluindo, mas a gente aprendeu, a duras penas, que é necessário ter um bom tanto de organização na criação do podcast.
É, cara, era aquela famosa conversa de bêbado. Parecia que a gente tava num bar e bêbados já, e começava, exatamente, a falar do assunto, ia e voltava, E, só que assim, pra gente, a gente até consegue se entender e conversar, seria conversa com a gente, tipo, sentado no sofá na casa de alguém, mas no caso, a gente precisa apresentar essa conversa pra vocês, ouvintes. Então, tem que ter o mínimo de sentido. E isso foi uma coisa que a gente percebeu bem já no episódio 4, que foi sobre os 20 anos do X-Men. O X-Men filme, no caso. Em que, no momento da edição, eu, no caso, estava fazendo a edição, e a gente tava tendo uma conversa, e do nada, o Grêmio começou a falar do uniforme do Wolverine. Do nada mesmo, assim, mas eu editei daquela forma. E foi engraçado que a primeira vez que a gente ouve, né, o episódio antes de passar, digamos assim, pra versão final, e o Jared comentou com a gente no grupo lá do WhatsApp, pô, mas tem uma parte cortada aí, o Glenn começa a falar do nada. O Glenn mesmo, ele disse, não, fui eu que fiz isso mesmo.
E não sei o que, o visual completamente diferente, era uma coisa que dava pra entender o motivo. Porque, por exemplo, se você volta com uma ideia de conservadorismo aos quadrinhos... Achei que ia ser interessante falar sobre aquilo e falei. Foi simples. Mas, cara, tava na pauta porque não tinha pauta e foi assim, né?
É assim que um bando de nerds conversa, cara. Não tem sentido, cara. A gente não segue uma linha. Tua cabeça pensou, você falou e pronto. Tá ligado com o assunto? Não, mas você tá falando.
Mas foi legal, cara, que daí a gente pôde ver a magia da edição. Como que a gente consegue fazer, às vezes, a coisa não tem nada a ver, fazer sentido depois. E eu tenho mais um comentário sobre isso aí, que foi, talvez, uma das minhas melhores cartadas como editor, não que eu seja grandes coisas, mas nós tivemos dois episódios sobre remaster e remake.
Sim, eu ia perguntar isso.
É, então, tanto de filmes e séries como de videogames. E o Joreg, eu não sei se agora ele já sabe, mas quando a gente gravou, ele ainda não sabia diferenciar.
Não, peraí. Remaster é quando eles pegam o jogo e eles só refazem o jogo com um novo gráfico. Remake é quando eles pegam o jogo, caro ouvinte, e eles melhoram o engine e jogabilidade. Eu aprendi o que é. Eu não inverti, né?
Não. Agora você falou certinho, porque eu tive que recortar um pedaço do Joreg falando remaster ou remake, eu não lembro, pra poder alterar no meio da frase dele, porque senão a gente ia perder a frase por completo porque ele tinha falado errado.
Era impressionante como o Joreg não conseguiu... Eu acho que ele errou 100% das vezes.
Não, eu acho que eu errei todas as vezes, cara. Eu acho que eu errei todas as vezes. É. Mas o Thiago, quando eu ouvi esse episódio, eu ficava ouvindo... Mas, cara, eles reclamaram tanto. Imagina a situação. É como se eu tivesse escrito na minha frente. Remaster é definição, remake é definição e tivesse ouvindo o episódio. Porque eu fiquei repetindo na minha cabeça pra prestar atenção se eu tava errado, né? E me policiar se eu tinha que mandar alguma coisa pro Thiago pra ele substituir o áudio. E eu fiquei, meu Deus, eles reclamaram, mas eu não errei nada. Aí que o Thiago fala, magia da edição. Gente, é perfeito. Você ouve o episódio, nem parece que foi editado.
Talvez você prestar com atenção agora você perceba, mas...
Mas se na época ali...
É, passa reto, não tem nenhum problema.
Na época você não podia ter uma jogabilidade tão pesada quanto ele tá nesse remake do Final Fantasy. Eu amo aquele estilo. Ele tá nesse remake do Final Fantasy.
Outro problema que a gente às vezes tem é a questão que, como a gente tá falando pro grande público, a gente às vezes precisa ser um pouco imparcial com certas coisas, né? Não digo assim você perder a sua opinião própria, né? Você tem que falar. Mas você também não precisa ser muito fanboy ou ser muito crítico de alguma coisa, né? E nós tivemos vários problemas com isso, né? Porque, por exemplo, eu e o Glenn, a gente é muito mais Marvel do que DC, o Joreg já é mais DC, mas pra mim... O pior foi quando a gente foi falar de Star Wars, que eu não sou um grande fã, ao contrário dos outros dois companheiros aqui. Eu perguntei no episódio sobre a primeira temporada de O Mandaloriano quais eram os pontos fracos da série. E eles simplesmente ficaram em silêncio. A gente já elogiou, falamos tudo que a gente gostou. Agora vamos falar do que é ruim, de verdade. O que vocês acharam ruim?
E isto resume esse episódio do Decaedro Quinado.
Seus fanboys, desgraçado.
Exato, cara, mas tem, pra mim, pra mim até hoje essa é a tua resposta, cara. Que ponto fraco? É Star Wars, cara? Star Wars tem ponto fraco? Não.
Aí, Jureg, eu acho que você já está cego pela sua paixão.
Eu admito que eu tô cego pela minha paixão. Eu não entendo do que vocês estão falando.
A neta do Palpatine te mandou um abraço.
E a sua paixão vai te levar pro lado negro, Jureg. Lembre-se.
Só queria dizer pra vocês que eu não reconheço o filme 7 e você. É 8 e 9 como Star Wars, então, fim de conversa.
Mas aí fica fácil, né? E como o Jurei comentou ali no começo, nós também temos um problema, assim, no momento das gravações, que é um pouco recorrente. A questão é que o Jurei, ele mora dentro de um vagão de trem, ou algo parecido.
Não, eu já falei, cara. Eu moro num trem, eu fico viajando o Brasil, ensinando física e agora proclamando a palavra de Star Wars. Então, como eu faço isso, às vezes o trem passa por um cruzamento com as ruas e o maquinista tem que optar, não tem o que fazer.
E, claro, ele vai com sua fiel cachorra, né?
Obviamente, a Eluni tem que vir junto, cara. Acho que eu vou deixar ela em casa.
E ela não gosta também muito desses apitos, então ela também late. Então nós temos aí latidos.
Trens.
Vizinhos barulhentos. E mais algumas coisas aí que ficam sempre muito boas na hora de editar.
De alguma maneira, se você, nosso ouvinte, não sabe, a gente nem sempre grava no mesmo horário. Mas não importa o horário que a gente grave, sempre vai ter o trem passando na casa do Jureg.
Mas é que esse que é o problema, é que meu trem, não, o trem que passa aqui não é um trem de passageiros, é um trem de carga, ele não tem um horário. Hoje eu tenho algo similar, principalmente com anime, porque tem muito anime que eu gosto e ninguém gosta. E eu sinto que, talvez por isso eu não tenha...
Você quer dar uma pausa aí?
Vai passar o trem, né? Eu pensei que vocês não estavam ouvindo aí.
Não, a gente tá ouvindo bem. Mas parou já, né?
Eu não tô ouvindo.
Então, começa a falar.
Você sabe, né? Você sabe o que vai acontecer, né?
Eu sei.
Beleza, vai lá.
E aquilo lá, pra mim, foi uma descoberta incrível, porque eu tenho pouquíssimos amigos interessados em mim.
Caraca! O Jorek entrou no trem agora. Caraca, velho!
O Aluni tá latindo, vocês estão ouvindo o cachorro latir?
Sim. Agora começa a sucessão ali.
Ela tem que brigar com o trem, porque o trem tá passando. E por causa disso, de começar a assistir muita coisa sozinho, que as pessoas não tinham os mesmos gostos que eu... E por conta disso do cinema, que eu vi que muita gente não gostava do que eu gostava.
Latino, né?
Caralho, eu li.
Vamos lá, a gente vai conseguir.
Não, mas tá bom, a gente sai disso.
Olha o trem de novo.
Viu? Eu ouvi o trem.
Viu? Ainda bem, ó.
O cachorro. O trem!
Bloqueou.
Eu vi uns dois ou três episódios e daí eu ia dormir. Com isso eu consegui colocar diversos animes em dia. Eu já perdi totalmente de raciocínio aqui.
Jureg, desista, não fale de anime.
E eu consegui assistir esses filmes, essas séries que normalmente eu não assistiria porque eu olhava e dizia. Porque eu olhava e dizia.
Então a gente aprendeu que o podcast tem que gravar à tarde.
É, cara.
Então, pessoal, vamos falar agora sobre as nossas conquistas, além de conseguir passar por cima de todos esses problemas aí, começar a aprender a fazer podcast cada vez melhor. Fazer umas questões, umas perguntas aqui pra vocês. Primeiramente, vocês lembram quando que a gente estabeleceu o primeiro checkpoint e o porquê?
Fevereiro, não foi? Eu lembro que em fevereiro a gente já discutiu checkpoints.
Eu não consigo lembrar o porquê. A data eu não vou lembrar mesmo, cara. Mas o porquê era porque a gente queria... não sei.
Eu acho que eu lembrei. Não era porque a gente ia jogar uma sessão de RPG que o Joreg estava preparando e daí ele ia ensinar como montar a ficha e preparar personagem, explicar as raças e tudo mais nos checkpoints?
É, por aí mesmo. A questão é que a gente viu que a gente tinha alguns assuntos que a gente queria falar a respeito, apresentar pro público, mas não valia a pena fazer um podcast inteiro sobre aquilo. E aí que entrou o Checkpoint, que é o nosso formato curto, e quem acompanha a gente já conhece bem. E o primeiro Checkpoint foi no dia 2 de fevereiro, Grêmio. Então você passou muito perto aí.
Honey Heist. É,
sobre Honey Heist, exatamente. RPG de Honey Heist. Que inclusive foi um tema que a gente tentou abordar duas vezes antes, mas não deu muito certo. Mas daí foi bem mais ou menos na época em que a gente começou a levar a sério mesmo o podcast aqui. E até a respeito disso, vocês lembram qual foi o primeiro episódio que a gente falou assim, não, agora é pra valer?
Do podcast?
Exato.
Eu tô muito curioso pra baixar, porque eu tô vendo aqui as pautas, eu quero baixar, mas eu não quero ao mesmo tempo.
Não.
Eu não quero colar. Eu não sei. Eu vou admitir.
Eu lembro que na época de WandaVision, eu tava produzindo Checkpoint a rodo e a gente tava com uma certa periodicidade de podcast já, cara. Mas eu não lembro. Bom, eu acredito que foi antes de WandaVision que a gente decidiu isso, né?
Sim, foi antes, foi no episódio 11, que inclusive foi que a gente teve o nosso primeiro convidado. Quando a gente chamou o Emerson, do Quadrinho Sonoro, pra conversar sobre a batalha dos controles de videogame, que é, eu acredito que seja o tipo de podcast que a gente realmente gosta de fazer, né? Que é a gente falando besteira e dando opinião própria sem embasamento.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi então. Você tá falando que você não gosta do controle com a bateria porque vai o lítio que é descartado. Porque aparentemente você não faz o descarte correto.
Exatamente, as pessoas não descartam corretamente.
Você não usa pilhas recarregáveis.
Não, eu uso pilhas recarregáveis.
Eu acho que é uma questão muito mais. Aí é, o problema é outro. Porque, desculpe, pilha? Quantas pessoas você acha que realmente usam pilha recarregável em vez de comprar Duracell no mercado
e trocar? E vão jogar no Rio.
Eu quero acreditar.
Por acaso existe um easter egg gigante nesse episódio, que é uma fala fantástica do Emerson, que foi completamente perdida, porque a gente não conseguiu, a gente perdeu o áudio dele.
Exatamente. A gente foi aí se basear num bot pra gravação, e o bot simplesmente desconectou, e a gente perdeu uma explicação maravilhosa do Emerson, que não foi pro quarto final, infelizmente, e a gente também teve que se virar nos 30 aí pra pelo menos fazer sentido o que ele tava falando. E falando em opiniões sem embasamento nenhum e ser o tipo de coisa que a gente gosta, eu acho que o cúmulo disso aconteceu no episódio do Bolão do Oscar, né?
Nossa, sim.
Esse é um episódio que a gente não sabe como é que deu certo.
Não, cara, eu não sei até hoje como que esse episódio alguém ouviu, comentou e disse, cara, muito legal. Porque eu não sei até agora, a gente fez uma coisa tão louca naquilo.
Na verdade, assim, eu acho que é importante você sentir que você tá votando certo, entendeu? Então, nesse momento, o meu coração me diz que a escolha é certa.
Tá certo.
Cara, o meu coração não me diz isso, mas a Glenn Close, ela fez uma participação no filme do Warcraft, então eu vou votar na Glenn Close, cara.
É um ótimo motivo pra votar.
É um ótimo argumento. Lembrando também que a Glenn Close, ela tem um papel. Não, e o pior é que realmente nós recebemos comentários sobre isso.
Sim! Mas eu gostei do episódio,
sim, no final. Sim, eu gostei
do episódio, mas a gente gosta de todos, quase.
Não, mas eu tenho um carinho especial por esse episódio, porque a gente usou todo o nosso desconhecimento sobre os filmes do Oscar desse ano pra fazer comentários muito pertinentes sobre cada um deles. E a gente fez um bolão real, e a melhor coisa de tudo isso é que após o Oscar, a gente fez uma apuração em tempo real dos resultados do bolão, e o bolão terminou empatado. Cada um de nós teve 6 acertos, cara. Isso só mostra o quão equilibrado esse episódio foi.
Na verdade, isso mostra que uma distribuição gaussiana sempre tende à média, que é uma distribuição aleatória.
Lá vem o físico.
Vamos
próxima pergunta que eu faço para vocês, essa aqui eu acho que vocês já sabem, já tem em mente, mas qual é o episódio que mais vezes foi ouvido pelos nossos ouvintes?
Questionamentos Nerds número 1.
Eu ia dizer Questionamentos Nerds número 1.
É, o Questionamentos Nerds número 1.
E bloqueando o próximo ar, gerando mais resistência. É estilo, cara. É só por estilo que eles estão com capa. A capa não deve ajudar no voo.
É pra não deixar ir rápido demais também, né?
Ah, entendi. É pra eles não...
Consegue voar pra frente, mas não consegue controlar a velocidade. Precisa da capa pra dar uma freadinha ali.
Cara, pode ser que daí segura nas pontas da capa e faz tipo aquele mini paraquedas igual no Super Mario World, né?
É.
Eu acho que é isso, cara. E qual que foi o que teve menos ouvidas?
Peraí. Eu preciso pensar um pouco, mas eu chutaria o futuro dos cinemas.
Eu chutaria um dos Era Nostalgia?
Não, foi o episódio de Pokémon, cara.
Sério? Nossa, cara, eu nunca mais sugiro um episódio nessa coisa.
É, as pessoas não gostam muito de Pokémon, ou o que eu acredito é que ele ficou um pouco perdido ali na época que ele foi lançado, embora tenha sido na data do aniversário ali, porque foi bem no meio de WandaVision, cara, e tava todo mundo falando de WandaVision.
Sim, até o aniversário de Pokémon ficou perdido na época, cara, por causa disso.
É, então ele teve esse revés aí, mas ó, quem gosta de Pokémon, volta lá pra ouvir.
E mude essa estatística,
Muda essa estatística pra nós aí, se vocês quiserem, né, procurar, é o episódio número 13 nosso.
Antes da pandemia, tudo, eu lembro de umas vezes parar ali, perto de uma praça, perto do trabalho, e tem uns 3 ginásios ali. Ultimamente tinha raio nesses ginásios, e eu parava num banco, ficava assim, olhando o celular, olhando, ver se alguém entrava na raio. Aí volta e meia paravam uns caras, assim, muito, era uma coisa assim, muito underground, essas pessoas chegavam perto de mim assim, ou eu, ele, não, beleza, vamos lá.
Drogas? Não. Pokémon Go.
Pokémon, não, bora. Mas sim, e que na verdade eu vou dizer que...
Então, agora, qual que vocês acham que é o episódio mais longo?
O compilado da Marvel. O Guia Definitivo. Tem que ser, cara, tem que ser o Guia Definitivo.
É, eu acho que até aí foi.
É, com certeza, cara. Foi 1 hora, 7 minutos e 34 segundos. E o filme que precede o próximo Vingadores é o Pantera Negra, que, pra resumir de uma forma muito resumidinha, eu só posso dizer que ele é tipo a história do Rei Leão, mas o Simba, na verdade, tem superpoderes, o Scar é o primo dele, o Mufasa morreu antes, lá na Guerra Civil, no ataque da ONU, e o Timão e Pumba são, na verdade, a irmã do Pantera Negra e a guarda-costas dele, respectivamente. E qual que é o menor? Esse é legal, hein? Esse dá briga.
O menor
pode ter sido do Legado de Júpiter.
Será, cara?
É o menor da história recente, pelo menos.
Da história recente, sim, mas...
Cara...
No início a gente fazia menores, cara.
Star Wars para leigos?
Não.
Qual que é?
Fall Guys e Among Us.
Cara...
Tem 33 minutos e 33 segundos.
Caraca... Rapidinho, cara, sobre 2 jogos ainda por cima.
Exatamente, é impressionante.
São 2 jogos com muito conteúdo que até hoje as pessoas... Desculpa.
Não fale mal que, né, Among Us apareceu aí na E3, cara, e Fall Guys ainda tem uma base bem sólida de fãs.
Ele tá aproveitando esse sucesso dos Battle Royales, né, que tem aí já faz um tempo, como o Free Fire, o Battlegrounds...
Fortnite,
bem lembrado. Só que eles conseguiram fazer isso de uma forma, como eu disse antes, que você consegue se igualar a quem tá jogando contra você relativamente rápido, assim. Então, fica mais fácil de você começar a jogar e persistir, continuar, ao invés de ficar tomando headshot de criança de 12 anos. Mas quais as expectativas pro próximo ano, pessoal? O que, que a gente vai estar falando no dia 22 de junho de 2022?
Eu acredito que em um ano a gente já vai ter uma consolidação maior das nossas atividades, porque recentemente a gente começou a fazer as nossas lives no Twitch, gameplay no Twitch, divulgar essas coisas no YouTube também. São 2 plataformas que a gente ainda não estava explorando tanto. Então eu acredito que, continuando nesse rumo, nós já vamos ter essas 2 plataformas muito mais consolidadas para o próximo ano. Eu acredito que da mesma forma que a gente conseguiu a credencial de imprensa para a E3 desse ano, a gente vai conseguir outras credenciais para cobrir outros eventos, e eu espero que a gente consiga, pós-pandemia ou mesmo durante a pandemia com eventos online, trabalhar de alguma forma com Comic Con, e não necessariamente apenas a San Diego Comic Con, mas outras que existam, Comic Con Experience no Brasil também, e cobrir todos os eventos que pudermos, trabalhar da maneira mais ampla que a gente conseguir com os nossos produtos, que são o podcast e as lives, e conseguir eventualmente, eu torço muito por isso, um acesso antecipado aos materiais para a gente conseguir produzir no momento certo do lançamento, porque a gente sempre acaba tendo esse delay, né, de assistir na data de lançamento, produzir, lançar, aí passa uma semana. Eu espero que em um ano a gente já esteja com tudo isso encaminhado.
Tudo o que ele falou, cara, é perfeito, acho que o sentimento que a gente tem, que é querer que tudo esteja encaminhado, que a gente esteja conseguindo procurar a informação antes da informação existir. Mas, cara, eu vou dizer que eu vou pensar um pouco pequeno. Eu vou dizer que a coisa que eu mais quero daqui a um ano é estar nesse episódio lendo comentário de ouvinte e ter quase um episódio só com vocês comentando como é ver do Decaedro até agora. É isso que eu quero, é isso que eu quero.
Vai ser maravilhoso, interação é sempre muito legal, né? E eu tenho uma visão próxima aí dos dois, eu sempre fui um pouco mais pessimista, né? Inclusive, recebo puxões de orelha por conta disso.
Mas a gente chama de grupo.
Mas, realmente, a gente poder ter acesso às informações para poder passar para vocês o mais rápido possível, com mais qualidade, com mais certeza do que a gente tá passando, ia ser muito legal. E se a gente conseguir fazer mais reviews de jogos, das coisas que estão realmente acontecendo na hora ali, no lançamento, eu acho que é bom pra nós, é bom pra vocês que ouvem, e assim que fica todo mundo feliz, né? E com isso, nós terminamos aqui um pequeno resumo do que a gente passou nesse primeiro ano do Decaedro Quinado. Foi uma coisa que realmente começou sem nenhuma expectativa, e agora está se tornando algo que realmente faz parte das nossas vidas. Espero que é de vocês, ouvintes, também. E aí a gente faz o convite para vocês, comentem nas nossas redes sociais, principalmente no Twitter, que é onde a gente tem mais parcerias ali. O que vocês esperam desse próximo ano? O que vocês querem ver aqui no Dodecaedro Quinado? O que vocês querem que a gente fale? O que a gente apresente na Twitch, que a gente apresente no YouTube? Porque isso vai ser muito importante pra gente decidir que pé vai, pra onde vai o Dodecaedro Quinado pra 2022 e além. Então fica aqui o nosso caloroso muito obrigado a todo mundo que ouve o Dodecaedro Quinado e nos trouxe aí até esse ponto que, podemos dizer, é humilde, mas com um otimismo aí pro futuro, para que a gente possa conseguir coisas maiores, alcançar maiores públicos. Muito obrigado e parabéns para nós, galera. Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!